Está começando o The Infocast, o podcast do The Information.
Cash is intercepted at the goal line by Malcolm Butler.
Over the new Eagles, but the ball get off. First time, he's got it. He's got it.
Olá, olá! Está começando o Infocast de número 309. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando o quinto EP de preview de temporada. Hoje, NFC North, né? A batalha pelo norte, o frio que reina no norte. E ao contrário de Game of Thrones, que teve um final de série broxante, eu confio no meu Minnesota Vikings do Dark Horse MVP, eterna frase de Pedro Matsunaga, para dar um gostinho e uma briga boa nessa divisão, Pedro. Então, primeiramente, boa tarde, boa noite ou bom dia, sei lá o horário que o amigo ouvinte está ouvindo, mas para nós é boa noite. Boa noite, Pedro. Estou vendo essa massa que tu está comendo. Eu estou com fome aqui, não jantei ainda. E eu quero lhe desejar, antes de tudo, um bem-vindo a mais um podcast de preview, cara.
Pô, fiquei triste, achei que você ia me desejar um bom apetite. Enfim.
Cara, fome. Eu tô com fome, só digo isso.
Enfim, cara, é isso aí. Kirk Cousins, Dark Horse MVP. Nesse momento é o Dark Horse MVP, entendeu? Até pra posição de Dark Horse MVP, ele é um Dark Horse esse ano. Mas... o que eu posso dizer de NFC North é que vai estar mais sem graça que esse miojo que eu tô comendo aqui. Não tenho expectativas muito boas para a disputa, tô achando você bem otimista aí em relação ao Minnesota Vikings. Diferente do que a gente previu na temporada passada, que a gente colocou com o Minnesota Vikings ganhando essa divisão.
Deixa quieto.
Mas vai que se esse ano a gente tá com expectativas baixas, vai que surpreende, né?
Ah, cara, eu tento olhar o lado positivo. A divisão não vai acontecer, mas por que não um playoffzinho brigando? Numa NFC que não tá no mais alto nível. E pra fechar a mesa oval aqui, Rafael Kutter, tudo certo, Kutter? Como é que o senhor está nesta bela noite de gravação de podcasts, cara?
Fala, Bregs, fala Japa, fala aí, ouvinte do Infocast, essa mesa triangular, na verdade, né? Cada um em uma aresta aí. Cara,
vamos medir a área, vamos medir a área que o Triângulo da Information ocupa no Brasil? Porra, cara, eu acho uma boa atividade.
Exatamente. Cara, eu até tenho algumas certas expectativas pra essa divisão, mas vamos lá, vamos conversar sobre essa NFC do lado norte.
Do lado norte. Isso aí, gente. Então, antes de tudo, pedir primeiro pra espalhar o podcast por aí, né? Pega o link do podcast e espalha nos grupos. Dá nota 5 lá no Spotify pra chegar a mais pessoas, tá? O podcast é bom, confia, a gente faz um bom trabalho. Também pedir por seguir a gente nas redes sociais, né? O @informationNFL no Twitter e TheInformationNFL no Instagram. Muito conteúdo saindo agora na época dos previews de temporada, training camp, preseason rolando, já começa o kickoff da NFL e a temporada regular, então, pô, dá uma moral pra gente, tem muito conteúdo bom vindo aí. Dito isso, vamos então para o Sobe o Som e na volta eu, o Japa e o Kutter iremos conversar sobre os 4 times da NFC North de 2022.
Eu só queria começar antes da nossa discussão aqui nesse podcast, não confie no Pedro Bregolin, escute todos da Infocast pra você tirar a prova se é bom ou não, entendeu? Escuta todos. Aí você fala, não, beleza, escutei todos, tá. Agora eu tenho minha opinião que é bom. É isso.
Ah, ok, concordo com o Jaffa.
todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce. E com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanatic, você pode trabalhar, sair da roleira ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom TheInformation, você ganha 5% de desconto e ainda ajuda da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. fanaticasnation.com.br e usa o cupom TheInformation.
Bom, gente, vamos que vamos então começar esse podcast aqui. E o primeiro time que a gente vai conversar nesta mesa redonda, Pedro Matsunaga, é o meu, é o seu, é o nosso Chicago Bears, cara, quem diria? Mas aí a pergunta que eu tenho pra te fazer é, então, por quê que a gente tá falando dos Bears e talvez não dos Lions aqui, como talvez, sei lá, o senso comum da NFL botaria, ou pelo menos o fã que não acompanha tanto off-season? Por que o Chicago Bears hoje para nós aqui no podcast, né? A gente conversou internamente, então externando com sua palavra, por que o Chicago Bears para nós é o primeiro time nesse podcast, ou seja, o time com menos talento ou mais fraco para essa divisão em 2022?
Primeiro, o principal motivo é porque o Chicago Bears tá com uma comissão técnica nova, né? Agora comandado pelo Matt Eberflus, e eles resolveram assumir o rebuilding. Normalmente, os times que assumem rebuilding são os times que não têm o seu quarterback, né? Não, é o caso do Chicago Bears. O Chicago Bears tem o seu jovem quarterback para o futuro, mas tem que assumir o rebuilding em algum momento, e esse era o momento. Não tinha muito o que fazer. Não estava com uma estrutura muito boa para você ir colocando alguns jogadores, apesar de alguns jogadores estrelados. Fez trocas, acumulou capital e vai para disputar mais para frente. Então, o Chicago Bears enfraqueceu, entre aspas, propositalmente o seu time, não propositalmente do tipo eu quero perder, mas propositalmente do tipo eu quero acumular coisas pro futuro aqui, e esses jogadores não vão fazer parte do meu futuro, porque já estão mais velhos e não faria muito sentido isso. Então por isso que o Chicago Bears acabou caindo nessa situação, né, de não ser um time que tenha muitas expectativas pro próximo ano. A gente vai falar melhor do Detroit Lions depois. Mas o motivo dos Bears estar aqui é esse. Os Bears, primeiro, tinham um ataque frágil o ano passado e tá pior talvez esse ano, não sei. A OL continua ruim, sem muito pra onde correr, né? Continua ruim. Tem o Tevin Jenkins saudável agora, melhora um pouco com a adição do Tevin Jenkins, mas é só isso. O problema aqui é o corpo de recebedores é péssimo. Tem ali o Darnell Mooney, que ok. O Pringle, batatinha, né? Lá em Kansas City já era ruim. A expectativa não é melhorar em Chicago. Adicionou por meio de trade o Uncle Harry. Sei lá qual que é o objetivo dessa trade, mas beleza, colocou mais um recebedor ali pra aquela bagunça. E draftou
assim,
o velho Jones.
Calma, vou defender os Bears. É uma sétima rodada. Sétima rodada por sétima rodada? Vai ver o que dá aí. Então.
Beleza, vamos ver, né? Coloca
e honestamente, eles draftaram um recebedor no Velus Jones. Só que, na verdade, tanto o Darnell Mooney quanto o Nakiel Harris são mais jovens do que o Velus Jones, que já tem 25
grande anos. Grande Velus Jones!
Então, eu acho que faz até certo sentido você dar uma diminuída aí na sua média de idade da posição depois de você draftar um homem de 25 anos.
E se a gente for pensar assim, em relação ao velho Jones, uma comparação boa, o Uncle Harry já mostrou alguma coisa, né, Fel? Não é um grandioso jogador, mas já mostrou alguns flashes. Então vamos apostar nesse cara. Acho que pode ser interessante. E de verdade, pra mim é o segundo melhor wide receiver desse grupo. Eu acho que ele é melhor que o Pringle, eu acho que ele é melhor que o velho Jones. E assim, eu gosto do Nez Nilson também ali, mas assim, não tem muita coisa, né? Terra arrasada. O ataque dos Bears se baseia ali no Larry Borum, ok. Tem o Tevin Jenkins, o Lucas Patrick, que não é um fator positivo, mas não é péssimo. E aí você tem o corpo ali de running backs, né? Que tem o David Montgomery e o Khalil Herbert, que são uma dupla bem interessante. E a expectativa em evoluir o Justin Fields, fazer o Justin Fields explodir, porque senão vai ser bem depressivo, eu diria a palavra, pra esse ataque. As expectativas são baixíssimas. Eu acho que não cabe no Chicago Bears no final da temporada chegar e falar: as expectativas eram baixas, mas porra, não. Não tem como ser mais baixo do que as expectativas pra esse ataque desse que a gente tá tendo agora, tá ligado?
Pra mim, a única coisa que eu quero ver desse ataque é a evolução do Justin Fields. Independente do número de vitórias que for vir, da média de pontos, ou como for o jogo desse ataque, primeira coisa, eu quero ver o Justin Fields evoluir, eu quero ver como esse ataque vai ser moldado pro Fields no futuro. E aí as coisas acabam se interligando ao longo do ano. E eu acho que o mais importante é como esse time vai jogar, né? É ver se esse time tem um futuro, tem uma liga pro futuro, e se de fato o Justin Fields, ele é esse cara pro futuro, né? Porque ano passado entrou numa situação que não era a melhor do mundo, esse ano tem um coach staff novo, um novo Bears. Então, assim, eu quero ver como esse cara vai jogar. Mais importante do que número de vitórias final e tudo mais, os Bears têm nesse cara a chance de fazer um futuro. Então, eu quero ver como ele vai performar em campo. Antes de tudo, eu acho que isso é o mais importante. Independente se os recebedores vão...
Eu só tenho um problema com essa estratégia, cara. Eu acho que o time do Bears, pra ser competitivo, vai demorar...
Vai.
Mesmo com o Justin Fields agora já tendo uma temporada excepcional, nível Deshaun Watson em Houston, né, que tirava leite de pedra. Eu acho que esse time precisa de muita peça. É mais de um ano. Talvez mais do que 2 anos. Uhum. Então, precisa ter paciência, cara.
Eu concordo. Por isso que eu acho importante que a gente veja o Fields mostrando que tem capacidade, tá? Porque eu acho que vai demorar alguns processos de intertemporada pra fazer esse time ser competitivo dentro dessa divisão. Talvez não pra Wild Card, mas dentro dessa divisão pra brigar pela divisão. E se tu tem a segurança do teu QB, é muito melhor de trabalhar. Agora, se o teu QB não te dá segurança pro futuro, temos um problema. E eu acho que é por isso que é tão importante esse ano do Justin Fields mostrar serviço e mostrar que ele pode evoluir e que, de fato, ele é esse cara que os Bears pegaram pro futuro.
Eu concordo e discordo. Eu acho que tem bons nomes nesse time. O ataque é mais complicado, mas eu falei. Eu acho que, assim, você tem o Larry Bourne, que é ok. Tevin Jenkins, eu acredito muito nele. Você tem alguns IOLs que vieram nessa última classe que podem se desenvolver em titulares, em starters consistentes. E você tem o Darnell Mooney, né? Aí tem ali, né, numa aposta ali no Nikhil Harry, tem o Des Nilsson, meu velho Jones. Se um deles vingar, já tá ótimo, né? Não que as chances sejam muito altas de algum dos três vingar. Mas eu gosto dessa defesa. Eu acho que não é uma defesa sensacional, mas tem alguns nomes ali que formam uma base defensiva. Eu gosto dos dois jogadores que eles draftaram, né? Tanto o Jacon Brisker quanto o Kyle Gordon pro futuro. Eu gosto do Eddie Jackson. Eu acho que se for uma off-season muito boa, um draft que, sim, você traga alguns starters... a gente sabe que não é muito caro trazer starters consistentes para a posição, por exemplo, de OL. Eu acho que é possível você conseguir trazer gente consistente sem gastar muito dinheiro na free agents. Ou sem gastar um capital de draft muito caro, né? Sempre dá para adicionar sem gastar muito valor em OL. Então eu vejo a possibilidade dos Bears melhorarem sim numa off-season e já virar um time competitivo dependendo da evolução de Justin Fields. Mas assim, realmente, não longe de ser pra esse ano, assim, já vou até dar um spoiler, né, da minha aposta. Não sei se vocês têm muito mais o que falar do Chicago Bears, porque eu não tenho, mas eu diria que eu não vejo esse time tendo mais que 5 vitórias, assim, com uma temporada muito boa do Justin Fields, tá ligado?
Eu concordo, eu tenho mais ou menos a mesma previsão, já fui mais otimista, mas conforme vai passando o tempo... Otimista do tipo 7 vitórias, talvez 6. Hoje eu não consigo mais pôr mais que 5. Muito por conta do que eu acho que até os principais pontos que a gente vai ter que observar durante o ano, cara, é ver o que esse time vai render, principalmente o Justin Fields, a chegada de um novo treinador, uma mente defensiva que vem de Indianápolis, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, a troca do coach staff é muito importante, então talvez essa defesa, que não seja, na minha opinião, tão boa assim pra mim, tem carência de nomes, eu discordo um pouquinho do Japa, acho que falta nome sim pra essa defesa. Então, talvez a defesa até performe melhor do que realmente é, por causa do nome que vai comandá-la, porque lá em Indy tinha uma defesa que era top 5 da NFL com nomes ótimos, mas como a gente já falou e o Japa defendeu muito, parece que performava sempre acima da média, todo santo jogo, tinha lesão, os caras continuavam lá em cima, então eu espero isso dos Bears, mas eu não espero no mesmo nível, obviamente, pro primeiro ano, é um trabalho que vai precisar de tempo, e pra esse ano, Cutter, cara, assim... eu concordo bem com o Japa, tá? Range 8-5, 6 vitórias, quem sabe. Os dois lados da bola não me inspira nada. É terra arrasada, juntar os cacos e começar a reconstrução. Acho que é o mais importante disso. É tu achar uma base pros próximos anos. É o principal dos Bears na minha concepção.
Isso, eu concordo, 5, 6 vitórias aí. E eu acredito que eles não estejam... tentando chegar em playoff esse ano, pelo menos eu espero que essa não seja a expectativa dos caras, mas exatamente o que vocês falaram, eu discordo um pouquinho em relação à defesa, eu acho que a defesa realmente é uma piora, tá, pro Eberflus com relação aos Colts.
Por que então?
Perdeu assim... o Khalil Mack, perdeu o Akin Hicks, é uma defesa que, tipo, além de estar, tipo, além de ser ruim e já ter tido um ano passado bem ruim, você perde os seus dois dos seus três caras mais talentosos ali. Pra mim, quem sobra de estrela dessa defesa é o Roquan Smith só. E o linebacker não é muito uma posição tão impactante assim pra poder carregar uma defesa. Então,
Não é posição premium também, mas você não coloca o Eric Jackson como um cara quase uma estrela ali?
Quase uma estrela, tudo bem. Tudo bem, quase uma estrela posso até colocar, mas estrela mesmo, tipo, pô, cara, realmente pra ganhar prêmio, fim do ano, etc, pra mim o Roquan Smith só. Eu acho bem...
Só queria destacar um negócio, apesar de eu ter falado bem dessa defesa, é de alguns nomes bastante talentosos. Eu tô muito mais com você do que com o Braggs. Eu achei assim, você tem uma basezinha bacana ali com o Eric Jackson, com o Roquan Smith ali, tem um outro, um Robert Quinn, que eu gosto bastante... Mas é que assim, ele tá idoso, base,
né, cara?
Acho que...
O Quinn tá idoso, né? Qual a idade do Quinn? Depois do James Williams, daquele outro podcast...
Eu só quero fazer uma observação.
Ah, 32 anos, tá idoso.
Não, tá idoso. Quando eu falo que essa defesa dos Bears, eu acho que pode render alguma coisinha, e diferente do Japa, eu acho que falta nome sim. Eu quero dizer que não vai tomar 30 pontos por jogo, tá? Não tô dizendo que não vai, vai tomar 20 só, tá? Deixar bem claro. Mas eu acho que não vai ser, tipo, a pior defesa do NFL, porque eu acho que quem tá lá tem capacidade pra fazer algo que seja, sei lá, top 20. Que pra essa defesa dos nomes que tem, ser um top 20 é bom, porque na maioria dos nomes ia ser uma defesa top 5 piores, top 10 piores. Então, assim, não acho que talvez vai ser esse desastre todo. Não quer dizer que vai jogar bem. Eu, sinceramente, não acho que vai jogar bem, tá? Só pra deixar bem claro o da minha fala pra ninguém distorcer ou achar que eu tô falando que a defesa dos Bears vai ser top 10 da NFL. Tá?
Distorçam, por favor.
Distorçam.
Agora é a hora do corte. Corta exatamente. A defesa dos Bears vai ser top 10 da NFL.
Isso. Pô, daria pra fazer um bom corte isso daí, cara. Pô, ia chamar a atenção. Enfim, vocês têm mais alguma coisa pra falar ou já vamos pro próximo time? O pessoal nem respondeu em face, mas só mandou com a imagem de vamos, Bregolim, segue. E a gente vai seguir então,
Rafael. Siga, Gisleri.
Gisleri. É mais bizarro ainda, Gisleri.
Okay.
Enfim, Cutter, vamos seguir então aqui nesse podcast, já que o senhor fez um sinalzinho com a mão. Vamos, segue, Bregolim. A gente vai falar de um time que ano passado viu seu head coach chorar porque defendia os jogadores. Viu esse time querer ter um leão durante o training camp, literalmente. E vou falar uma coisa, esse time lutou como um leão na selva. E por mais do recorde pífio, a gente defendeu aqui que esse time não... tinha um recorde que traduzia o que jogava. perdeu jogos contra times bons por uma posse. Último segundo, só lembrar contra os Ravens, por exemplo, naquele field goal do Tucker, o recorde da NFL. Então, assim...
Inclusive, foi esse o jogo que ele chorou.
Isso, foi esse jogo que ele chorou. Não, exato.
Imagina, cara, tu é técnico primeiro ano de um time muito merda. Tu consegue fazer o time jogar bem, mas o time não consegue ganhar, cara. Que ódio, que doce.
Que ódio, na boa. E tipo assim,
você tá doido, maluco.
Cara, em qualquer momento, em qualquer esporte, eu acho que, pô, eu ia criticar, mas de tanto acompanhar a NFL, eu chorei junto quando vi o vídeo, cara. Foi nesse momento que eu comprei esse cara no meu coração. E aí, então, quero pedir pra ti, por que a gente tá botando os Lions aqui como o terceiro time dessa divisão? O que que faz esses Lions ano passado que tava com o Goff, que tinha o Andrew Swift, tinha o Jamal Williams, uma boa dupla de running backs, o Amon-Ra, o DJ Chark tá chegando aí, o Roxon, que é um tight end interessante, e uma defesa que em alguns momentos fez algo bem legal na NFL ano passado, em raros momentos, mas chegou a fazer. Qual que foi a evolução desse time para essa temporada e o que a gente pode esperar desse Detroit Lions, que querendo ou não, ainda assim tem que buscar um QB, né, no final das contas.
Inclusive, eu acho que o ponto positivo desse time vai ser no lado ofensivo. Eu acho que o Jared Goff, ele pode não ser, tipo, um Josh Allen, um Patrick Mahomes da vida. Não é, obviamente não é. Mas, eu vi um Jared Goff ok no ano passado. Eu vi um Jared Goff que não comprometeu no ano passado. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque a gente também viu, nas últimas 7 semanas, o Amon-Ra St. Brown sendo os melhores recebedores, não só calor, mas a NFL inteira. O cara teve média de 100 jardas nos últimos 7 jogos. Né? Passou de 100 jardas em 6 dos últimos 7 jogos e teve 7 touchdowns nesse período. Então, foi um stint bizarro. Bizarro. Muito, muito, muito bom mesmo do Amon-Ra. E aí, acrescentando a isso, os caras trazem o Jameson Williams, que é um excelente rookie, um cara interessante, que aparentemente está 100% saudável, e o DJ Chark, né, que é outro cara que também tem problemas de lesão, mas são dois caras muito, muito, muito mais talentosos, né, do que o que os Lions tinham no ano passado, que era ali uma mistura de Josh Reynolds, Khalif Raymond, Quintez Cephas, etc., né? Agora eles têm um pouco mais de talento. O que é melhor ainda é que tanto o Williams quanto o Chark são caras mais pro outside, enquanto o Amon-Ra é um cara pro slot. Então foi muito bem pensado essas escolhas, a escolha e a contratação, no caso, dos Lions para essa posição específica. E tu falou sobre o T.J. Hawkins, tu falou que ele é interessante. Pra mim, ele é mais do que interessante. Pra mim, ele é top 5 da posição na NFL. Gosto muito do Hawkins, basicamente tudo.
Concordo. Pra mim, ele não... Por exemplo, não consigo dizer que ele é um tight end que é elite em um só ponto. Mas eu digo que ele é um tight end muito completo. E que ele é muito competente em tudo que ele faz.
Cara, a única coisa que ele não... que ele não... se destaca é na beleza, cara. Porque a Tyrande é uma posição muito bonita, mas
verdade.
É um tribufu, irmão. Aí, tá, vem a coisa pra ele. Mas enfim, cara, jogo terrestre, encaixa, essa linha ofensiva, top 10, no mínimo, da NFL. No mínimo. Eu tô chutando muito baixo. Eu acho que dá pra colocar no top 5 essa linha ofensiva dos Lions, cara. Ainda mais com o segundo ano do Penei Sewell, que, caso alguém tenha esquecido, é o melhor offensive tackle saindo do... saindo do college football de todos os tempos. Tem o Frank Ragnall, que é top 3 centers tranquilamente. O Jonah Jackson é um excelente talento aí. E o Taylor Decker é outro cara muito, muito constante. Então, é uma linha ofensiva muito boa para proteger um QB que precisa de muita ajuda, mas que quando ele tem muita ajuda, ele entrega. Entendeu? Então, se o Jared Goff entregar, tá ótimo, cara. Para mim, tá ótimo.
E eu tenho uma observação barra pergunta. O Goff rendeu em LA como? Linha ofensiva boa, jogo terrestre bom, play action. Trabalho fácil na hora de passar a bola por causa do jogo terrestre. Esse time é o quê? Uma linha ofensiva boa, boa dupla de running backs. Acho que vai correr mais e o play action pode entrar mais. eu tô viajando, acho que talvez esse seja o gameplay. Não um time que vai correr muito, mas que tem um jogo terrestre forte pra ajudar um QB que sabe que rende melhor no play action do que sem o play action. Ou vocês acham que eu tô viajando nesse pensamento que eu imagino que os Lions possam executar quando a temporada começar? Como é que vocês veem o gameplay mesmo pra esse time?
Cara,
eu acho que tem um sentido o gameplay.
Eu concordo. Eu acho que é muito questão de play action. Coisa que já foi bem explorada aí no último ano. Só que existe uma diferença. Lá nos Rams, eles exploravam bem o play action. O Goff passava, tipo, 600 vezes por temporada. Não acho que vai acontecer a mesma coisa aqui, como não aconteceu na última temporada. A média dele de tentativas por jogo desceu bastante e eu espero que continue baixa, né? Porque funcionou, sabe? Funcionou, trouxe algum tipo de retorno ali. E aí você corre com o Swift, você corre com o Williams. Eu não sou muito fã do Williams, honestamente, do Jamal Williams, mas talvez até para ser um cara mais para pass catching seria legal. Cara, no mais, eu acho que é continuar o bom trabalho que eles tinham, porque agora eles têm mais talento. E agora com esse talento a mais que eles têm, eles podem dar um passo à frente, ofensivamente pelo menos. Defensivamente já é outra história, Brex. É completamente uma outra história.
E por quê? Já vou pedir, já que tu tá falando da defesa, depois você já pode fazer a contribuição, mas por que a defesa é outra história que eu tenho?
Então, pra
porque
mim...
Porque é ruim! Porque é ruim!
A questão é...
Caralho, eu adoro... Eu adoro a simplicidade do Japa, ruim. Cara.
Não, mas é muito ruim. Cara, eu ia até citar, o Kuter falou do ataque.
Aconteceu
que o ataque pode salvar esse time.
O seguinte, você tem adição do Aiden Hutchinson. Você tem mais alguns calouros aqui que foram adicionados. Cara, honestamente, nada muda muito. E essa defesa não foi bem, cara. Mesmo com toda essa história do Dan Campbell, etc. A defesa não foi bem. Não foi bem e... Eu acho que o Hutchinson não vai mudar a defesa da água pro vinho do nada, sabe? Ainda mais porque ele tá ocupando uma das posições que mais... Que tinha mais talento ali nessa defesa, que era onde ficava o Romeo Okwara, né? Que acredito eu que vá pro outro lado, né? E aí eles vão ficar sendo uma duplinha ali. E... Só que, pô, beleza, uma DL ok. Ok não, é uma DL boa. De resto... Não gosto, cara. Não gosto. Eu acho que é uma secundária ruim. Um corpo de linebackers ruim. Cara, e o Jeff Okuda precisa melhorar, né, cara? O Jeff Okuda precisa melhorar. Se ele conseguir... Ah, não, pô, o Jeff Okuda pick 3 de 2 anos atrás. Pô, beleza. Há um mundo aqui pros Lions. Se não, cara, aí fica muito tensa a situação, cara. Honestamente.
Como eu tentei falar e o Kuter me interrompeu, a defesa dos Lions é ruim. Ruim, ponto. Ruim. É ruim. Não tenho muito o que comentar. Ruim. Simplesmente ruim. Ruim. E aí eu vou... O Kuter falou do ataque dos Lions, que é a esperança desse time. Eu vou citar aqui, parafrasear o saudoso Chorão, que Deus o tenha, quando ele diz, se não eu, quem vai fazer você feliz é o ataque dos Lions falando pra sua torcida. Porque é simplesmente impossível essa defesa trazer um mínimo de felicidade pra esse povo de Detroit. Essa defesa é ruim, é muito ruim. Como o Kuter falou, não melhorou. E assim, é completamente refém de talentos. Essa defesa dos Lions é completamente abandonada de talentos. Você tem um Alex Anzalone que chegou agora, que, beleza, é um bom linebacker. Mas não é tudo isso. E a grande esperança... Como todo ano os Lions tentam alguma coisa, é trazer um rookie aí que vai fazer algum milagre nessa defesa. Foi o Okuda antes. Espero que agora dê certo. Torço pelo Aiden Hutchinson, apesar de ter jogado em Michigan.
Nada, seu safado.
Mas o Aiden Hutchinson, ele traz uma esperança aí, beleza, de ter alguma coisa nessa defesa. Mas não é grande esperança, porque, cara, não tem como ele sozinho... revolucionar essa defesa e fazer com que o time de repente vire uma boa defesa. Essa defesa é pavorosa, é muito ruim. E assim, eu já adianto que eu acho que os Lions estão acima dos Bears, porque os Bears estão em terra arrasada e porque o ataque é muito interessante. Mas até nessa montagem, o Cutter falou dos encaixes, que os três melhores wide receivers dos Lions conseguem jogar ao mesmo tempo. Eu não acho que o encaixe é verdade isso, mas o encaixe do Jamo com o DJ Chark não me parece muito legal, porque eles fazem uma função muito parecida aos dois. E aí eu acho que faltava um outro estilo de wide receiver que eles não têm. Mas tudo bem, dá pra manter assim, eu acho que pode ser funcional, até porque é o que vocês citaram, né? Se esse time apostar muito no jogo terrestre e em play action, é isso. Você precisa de dois caras com ameaça profunda, porque não adianta você apostar em play action e fazer passezinho curto. Mas no final das contas, cara, eu não vejo esse time muito, muito longe, porque a defesa é bem ruim em questão de talento. Bem ruim mesmo.
E de números, então? Pra acabar os Lions aqui, vocês veem mais ou menos quantas vitórias? Eu imagino algo tipo 4 pra 7.
Ui,
algo em torno disso.
É pesado com o meu leão aqui, cara. Que isso?
Tu imagina o que então, Cutter?
Pra mim é entre... Pra mim é 6 e 8, cara. Eu gosto muito desse ataque. Pra mim é 6 e 8.
Eu vou com o Cutter, que eu não vou dar um range 6 e 8. Pra mim é 7 vitórias. E eu tô cravando aqui, 7 vitórias pros Lions. Eu acho que é isso que vai acontecer.
Bom, ok. Então, passando então pro próximo time, Pedro Matsunaga. Eu não consigo não começar com os Vikings e não começar contigo aqui. Dark Horse MVP, eterno meme do The Information. Obviamente, né, a gente não tá cravando que o Kirk Cousins vai ser MVP aqui. Mas os Vikings têm um time interessante, Dalvin Cook, Justin Jefferson, o velho Adam Thielen que ainda pode render, quem sabe. A defesa já foi melhor no tempo passado mais recente, mas o time tem potencial, na minha opinião, para brigar pro Wild Card, né, divisão um pouquinho além. Mas eu acho, sinceramente, que talvez as mudanças que ocorreram nos Vikings, quem sabe, tragam alguma luz. E por mais que o pessoal não goste do Kirk Cousins, ou pelo menos faça muita piada com o Kirk Cousins, eu não consigo não achar que esse cara pode, pelo menos, render o suficientemente bem para essa equipe ser competitiva, porque alguns números mostram que esse cara, ele rende em campo e ele potencializa, assim, esse ataque em alguns momentos, Japa. Ou nem você discorda desse time e não consegue ver nada de bom pra essa temporada dos Vikings.
Eu vejo um time que pra mim é favoritaço, vamos dizer assim, pra chegar nos playoffs. Acho que é assim, uma das vaquinhas de wildcard tá com muita cara do Minnesota Vikings. Porque, cara, você falou do ataque, né? Eu acho que a principal mudança nesses Vikings é do coach staff, é a comissão técnica. Você traz um novo head coach, que é o Kevin O'Connell, e eu espero que ele não cometa todos os outros erros que a antiga gestão fazia. E no que eu digo isso, eu digo em relação a, cara, você simplesmente se agarrar a jogadores sem o menor sentido, como por exemplo essa Cleveland. Não faz o menor sentido essa Cleveland ser titular nesse time. Você tem o Wyatt Davis, entendeu? E aí eu gostaria de ver o Wyatt Davis e Eddie Ingram como titulares, e aí você tem uma L interessante. Brian O'Neill eu não gosto muito, mas eles têm o Ed Ingram, o Wyatt Davis, o Garrett Bradbury, que não é bom, mas também não é ruim, e o Christian Darrisaw, que é muito bom, que eu gosto bastante do Christian Darrisaw. Eles têm uma OL que é legal. O corpo de recebedores, a gente resume Adam Thielen e Justin Jefferson, simplesmente um cara que é top 5 wide receivers inquestionável da liga, que é o Justin Jefferson, e o Adam Thielen, que, cara, com certeza é um dos melhores wide receivers 2 da liga. Você traz o Albert Wilson, que pode contribuir. Você tem o KJ Osborne, que já teve contribuição nesse time. E aí, cara, o Dalvin Cook, se estiver saudável, é um absurdo. E o Alexander Mattison, o Cutter conhece bem o Alexander Mattison quando ele está inspirado.
Mas e aí a gente Madison pode é jogar uma vez por ano, né?
Mas a gente pode falar da defesa também. A defesa eu vejo com um pouco de receio. Eu gosto de movimentos, eu gosto dessa defesa que tem Harrison Phillips, Dalvin Tomlinson, Daniel Hunter, Jordan Hicks, Zadarius Smith, Eric Kendrick. São nomes que impactam, mas aí você vai pra secundária, você vê uma secundária que tem Patrick Peterson, que, cara, infelizmente tá meio washed. Ele foi um dos melhores CBs que eu vi jogar no auge, e assim, ele tá washed, o Patrick Peterson. Aí você tem o Cameron Dantzler, que putz, que pariu. Beleza, você traz o Andrew Booth. Adoro. se o Patrick Peterson conseguir ser o CB1 desse time, você tem um ótimo CB2, um ótimo, excelente CB2 do Andrew Booth. E aí você tem o Harrison Smith. Eu não gosto do Lewis Sin, que é o outro rookie que vai entrar na secundária. Eu não gosto também de jogar dois rookies de uma vez na secundária, que precisam ser starters. Vai ser o caso do Sin e o Andrew Booth. Mas existe ali um potencial, e que se for bem trabalhado por essa nova comissão, eu vejo uma defesa que pode ser muito boa, pode ser muito forte. Então, assim, eu vejo esse time bem interessante. Não vai ser um time que vai brigar por coisas muito altas, a gente não vai... não dá pra ver se Minnesota Vikings chegando em final de conferência ou nada do tipo, mas pra mim, cara, é um dos grandes favoritos a chegar em playoffs por wildcard, um dos fortes candidatos a uma vaguinha de wildcard, e quem sabe até ganhar um jogo de playoffs, assim, eu não consigo, assim, eu não vou falar que é muito forte esse time, mas eu não duvido se sim, que compita, por exemplo, contra um Philadelphia Eagles, se não tiver um breakout year do Jalen Hurts, como você tem no episódio passado, entendeu? Então, cara, é um Minnesota Vikings que assim, é um Minnesota Vikings mais interessante do que o que a gente viu em campo nos últimos anos, né?
Cara, eu concordo. E é um time que, pra mim, eu concordo com o Japa. Eu tava pensei, mas será que os Vikings é um time que vai pra playoffs e cai de primeira? E eu tava pensando e formulando isso, e sinceramente eu acho que não, tá? Obviamente eu acho que se pegar Bucks e Rams a história muda um pouco, mas jogar duas vezes com os Packers e jogar com um rival de divisão em playoffs, tu conhece o cara, tu conhece como é que o time é, então tu tem, entre aspas, as manhas, ou tu tem um caldo a mais pra engrossar o jogo. E os Eagles, eu acho que o Japa falou bem, né? Eu faço as palavras do Japa, as minhas palavras. Então eu acho que é um time que tem potencial pra ir pra playoffs, acho que vai ser time de playoffs. Pra mim vai ser a seed 6, tá? Já querendo cravar alguma coisa aí. E é uma defesa que eu acho que a única coisa que me pega é a secundária. E que é pra mim o ponto negativo desse time, tá? Eu acho que é uma secundária que pode tomar muito ponto, uma secundária que pode ceder muito. E aí, se o pass rusher não ajudar bastante, vai piorar ainda mais. Então, por mais que eu acho que a defesa ainda assim tem um potencial para dar um upzinho, cara, essa secundária me preocupa bastante, tá? Essa secundária me preocupa bastante. E outro ponto importantíssimo: Dalvin Cook saudável, né? Já é um cara que sofreu com lesões, é um cara que não consegue ficar tanto tempo saudável assim na NFL. Então, eu acho que é um ponto a ser observado, porque forma uma dupla boa com o Alexander Mattison. Mas o Mattison sendo o número 1 e sendo o carregador de pano desse ataque, eu não confio tanto assim. Então eu acho muito importante o Dalvin Cook ficar saudável, porque esse time, tendo um trio, né, por mais que o Cousins não seja o quarterback, mas Cousins, Cook e Jefferson, é um ataque muito interessante que causa muito problemas na NFL. E se tiver uma ajuda mínima da defesa, que no passado não ocorreu muitas vezes, e o Kirk Cousins teve que vencer jogos, foi um dos pontos muito positivos desse time, e eu acho que ele tende a continuar assim.
E pra mim, honestamente, pra mim, é isso. Pra mim, não é pra... Mesmo com o Dalvin Cook saudável, cara, não é pra ficar correndo muito com a bola, não, cara.
Não, é passar.
Tem muito time que eu falo, eu estabeleço jogo terrestre e tal, eu falei isso com o Washington, se não me engano, no último preview. Cara, não é o caso dos Vikings. Você tem um potencial Offensive Player of the Year na sua mãozinha, que é o Justin Jefferson.
Eu falo mais isso por causa que, querendo ou não, o Dalvin Cook é uma ameaça pro jogo terrestre, né? Então,
e aquilo também.
Isso. Né? E tipo assim, tu acaba lotando o box, daí sobra mais espaço na secundária, e aí, então... O Jefferson consegue aparecer, e quem sabe até o Thielen, né? Quem sabe um Thielen um pouco mais antigo apareça de novo em 2022, acho difícil. Mas eu acho que, querendo ou não, o Cook, mesmo não sendo tão usado, eu acho que é uma arma importante pra esse ataque. É mais por isso que eu falo mesmo.
Não, isso aí, eu entendi. Mas pra mim, esse ano, a estratégia do Vikings tem que ser, cara, vamos... O Jefferson tem que ter, tipo, 1.800 jardas, tá ligado? Pra mim é isso. Se você consegue fazer o Jefferson produzir o máximo dele, esse time vai pra playoff tranquilo. Pode até fazer um certo barulho no playoff, apesar de eu duvidar. Eu não gosto dessa defesa. Eu acho que vocês elogiaram a defesa e tal, eu não sou tão fã dessa defesa não, cara. Honestamente. Eu acho, de novo, a secundária eu acho que tem buracos, não sou, o Buff tem problema de lesão, o Cine nunca foi fã também. Então, cara, eu realmente fico um pouco de medo disso e também acho que contra o jogo terrestre esse time também pode acabar tendo certos problemas. Apesar do Eric Kendrick ser um ótimo linebacker, eu não gosto desse miolo da linha defensiva. Então eu vejo problemas na defesa dos Vikings. O que significa que esse ataque vai ter que pontuar pra cacete. Então pontuem pra cacete, senão vai dar ruim.
Só uma dúvida, você não gosta do Dalvin Tomlinson?
Não. Não, acho ok. No máximo, assim, no máximo. E eu acho que o Harrison Phillips e o Armon Watts também são super medíocres, assim.
Sim. Então, eu concordo. Com os outros dois eu concordo. É que eu gosto do Dalvin Tomlinson, mas...
o Dalvin Tomlinson, ele fez bons trabalhos, assim, só que sabe aqueles caras que você olha e tipo... ele é ok, mas ele é nada demais, sabe? Pra mim é o meu caso com o Dalvin Tomlinson. Eu entendo, mas eu não consigo ver muito do cara, tá ligado? Mas, enfim, aí eu tenho esses problemas com a defesa dos Vikings, mas o ataque, realmente, altas expectativas, principalmente com o Justin Jefferson esse ano.
E um outro nome que eu acho interessante, o Smith Jr., né, o tight end, eu acho que é um nome que merece atenção, um cara que pode produzir. E pra fechar o ataque, assim, né, e já ir finalmente aqui dos Vikings, eu tenho uma pergunta que eu acho muito importante. O Ash Davis tem que ser titular nessa OL, né? Ano passado... Ano passado...
Eu não aguento mais uma temporada ver o Ezra Cleveland estar...
Isso! Esse ponto que eu queria chegar. Porque, assim, um time dos Vikings que a gente construiu aqui, que a defesa vai sofrer, o ataque tem que ser importante, não pode tomar tanta pressão, principalmente pelo miolo de linha, principalmente pelo A-gap, como foi ano passado, porque senão vai ruim. E aí tu tem um cara que, na minha opinião, tem tudo pra ser um guard muito bom na NFL, sendo reserva por causa do Ezra Cleveland. Então aí, o Japa foi conciso, a gente já sabia das opiniões um do outro, né, obviamente. Mas o Japa foi conciso na minha linha de pensamento.
Eu tenho medo aqui, tá? Porque, tipo, eu concordo com vocês que o Ed Davis é excelente. Eu tinha uma nota muito alta pra ele, achei com um steal no draft. Mas ele tá sendo listado aqui, tipo... na terceira coluna aqui do Our Land.
Será que tem alguma coisa que a gente não sabe? Será que ele é ruim mesmo?
Tipo, eu começo a talvez imaginar isso, sabe? Porque, cara, burrice de técnico tem limite, sabe? Tipo, os caras não iam deixar o Ezra Cleveland jogando mal se ele fica... tendo o Ed Davis ali no banco, se o Ed Davis tivesse realmente destruindo nos treinos e tal... Eu discordo por um ponto.
Não, eu discordo da sua posição de você falar que a burrice tem limite. Primeiro que, assim, eu tive o Urban Meyer como meu técnico do Jacksonville Jaguars, eu sei que a burrice não tem limite. O segundo ponto é o método Mike Zimmer. E aí eu acho que, o Arledge está desse jeito porque ainda pega o que a gente viu na temporada passada. E o Mike Zimmer, ele é imbecil o suficiente para, tipo, manter o Ezra Cleveland do tipo, ele é meu cara por enquanto, aqui ele é um rookie, vai esperar o momento dele chegar, entendeu?
Eu acho que isso pode mudar.
Tem essa mentalidade Mike Zimmer.
Eu acho que vai mudar porque
Mike Zimmer foi demitido. E não tem base nenhuma de você fazer isso no time da NFL.
Exatamente. Então,
enfim.
O que a gente espera, né?
É o que a gente espera. E enfim, então em questão de números... vocês esperam que é dos Vikings? Eu acho que tem potencial aí 10, 12 vitórias. Eu acho que é mais ou menos o range desse time, até porque é um range capaz de pegar o wildcard, que é algo que eu acho que vai acontecer. Então, pelo menos eu espero 10 vitórias e eu acho que no máximo umas 13. Sendo muito otimista.
Pra mim é 10 ali, tá tudo certo, tá ligado?
9 a 11, pra mim é 9 a 11.
Perde no eu tô 9 a 11 também, tá ligado?
Mas é que o calendário dos Vikings, se eu tiver errado aqui na minha mente, o calendário dos Vikings não é tão difícil. Se eu não tiver errado. E pelo que eu tô olhando aqui, não é tão difícil o calendário assim, gente. Então, Se o time encaixar, cara, se esse ataque encaixar como eu acho que pode encaixar, né? E até porque, por mais que o próximo
time... tem um ponto, e a divisão é fácil, né? Além dos dois jogos dos Packers, a divisão é muito fácil.
É, e mesmo assim, pode ganhar dos Packers, cara. Ganhou ano passado. Ganhou ano passado, porque não pode ganhar de novo esse ano. Não os dois jogos, né? Pelo menos um, como foi ano passado. Então, assim... cara, eu acho que no melhor dos mundos... Né? Não tô falando o que vai acontecer, mas no melhor dos mundos, não acho impossível. Mas o meu piso, a minha realidade é 10 a 11, mais ou menos, por aí.
Justo, justo, justo. É, okay. Entendível.
Entendível. Obrigado, Rafael Kutter, gostei da palavra.
Obrigado.
Vamos lá. Ah, isso aí, Kutter. Enfim, vamos então pro último time dessa divisão, o Green Bay Packers, ou como eu gosto de chamar, o time que não tem o wide receiver número 1, Rafael Kutter. Porque viu a saída do Devante Adams, o melhor wide receiver da NFL para muitos, para mim hoje. E aí então vai ter que jogar com o Lazard com o número 1. E tudo bem, a gente sabe que o Aaron Rodgers faz qualquer recebedor ser número 1, porque é o Aaron Rodgers.
Put some respect on Christian Watson name.
Para mim o Christian Watson é o número 1.
Número 1? Número 1? Vocês acham que vai ser o número 1?
É. Para mim é ele, e se não for ele, vai ser tipo o Sammy Watkins, assim, tendo uma breakout season aleatória.
O que, cara, não vai acontecer. Vamos deixar, cara, claro. Falar, é o Sammy Watkins velho e gordo. Porra.
Não. Se o Christian Watson não for o wide receiver 1 desse time, ele não corresponder, a gente vai ter uma situação muito desastrosa. Eu acho que nem o... Assim, no tipo de situação, nem o Aaron Rodgers salva esse grupo de wide receivers, tá ligado? Tipo, mano, fudeu, me salva Robert Tonyan. Aí, é muito desastrosa a situação que se colocou o corpo de wide receivers dos Packers sem o Davante Adams, e aí no caso do Christian Watson não corresponder ainda nesse primeiro ano, e aí, cara, eu digo um bagulho, do que a gente tem aqui, tirando o Christian Watson, eu ia ser muito feliz, se eu sou torcedor dos Packers, eu ia ser muito feliz se o Marques Valdez-Scantling tivesse continuado no time, tá ligado? Esse nível de desespero.
Uhum. Porque, vamos ser sinceros, Randall Cobb, meu Deus do céu, Allen Lazard, eu já cansei de falar que esse maluco aí é número 3, número 4, em grande maioria das franquias da NFL. Só que ele joga com o Aaron Rodgers, ele rende um pouquinho a mais do que ele realmente é. Ou rende muito a mais do que ele realmente é. Então, assim, cara, ainda bem que esse time pagou o Aaron Jones, ser bem sincero. Porque se não tivesse pego o Aaron Jones, não tivesse pagado a grana que ele pediu, eu ia ter sérias dificuldades. Então, assim, eu espero, esse ano, aliás, um Green Bay Packers que também corra mais com a bola, porque a linha ofensiva eu acho que tem capacidade para abrir caminho, tanto para Aaron Jones, e aí tem o AJ Dillon, que é um cara porradão, que abaixa a cabeça, destrói tackles, é muito forte, principalmente para Red Zone, em situação de gol. Então, assim, óbvio que o time não vai ser 50-50, vai passar mais a bola ainda, mas eu acho que esse ano, ainda mais esse ano, o jogo terrestre é muito importante para esse ataque. E aí eu acho que o Matt LaFleur vai ter um desafio para conseguir dosar isso e saber lidar com a perda de um jogador elite da NFL e que não foi nem minimamente posto o peso dele numa recomposição. E assim, não que o Christian Watson não tenha o talento pro futuro, mas ainda é rookie. Por mais que os wide receivers rookies estejam rendendo mais logo no primeiro ano que chega na NFL, eu ainda assim fico meio atrás de, pô, ter uma certeza maior com o rookie, porque é rookie, né? Nunca jogou no nível profissional. Então, talvez seja por isso que eu não tô talvez tão confiante com o grupo de receivers. Não que vocês estejam, mas como, cara, vocês estão, mim, um pouquinho a mais.
Pra mim, é a cara do Aaron Rodgers fazer o Sammy Watkins em 29 anos ter, tipo, mil jardas na porra da temporada, cara. É a cara dele, é a cara dele. É a cara do Aaron Rodgers fazer isso, cara. E não vou me surpreender, porque é o Aaron Rodgers, cara. É o Rodgers, o cara é muito bom. Ele é muito bom. E, ok, beleza, o Davante Adams é absurdo, ele é absurdo. Cara, o Davante Adams aí não chegou com esse hype todo do vindo do college. Não chegou. Não chegou. Então, obviamente ele tem claros méritos, né, sobre o que ele colocou na carreira, mas o Aaron Rodgers é óbvio que foi fundamental pra isso. E ele foi fundamental pra outros recebedores como o Jordy Nelson, que depois saiu e não fez mais porra nenhuma fora, entendeu? E nos Packers ele destruía. Então, desculpa, cara. Eu olho pro Watson, olho pro Watkins, e eu vejo caras que podem chegar e destruir, entendeu? E eu me surpreenderia se fosse... Eu me surpreenderia se tivesse realmente um wide receiver um claríssimo assim nesse time. Sim, eu acho que o Aaron Rodgers vai distribuir mais a bola do que qualquer ano dele. Eu acho que vai ter muita bola pro Watson, vai ter bola pro Lazar, pro Cobb, pro Watkins, pro Romeo Dubs também, que a gente tá falando, que a gente não mencionou, e pro próprio Amari Rodgers, que não teve um ano de calor muito bom, mas talvez chegue aí pra poder ter um breakout year ou algo do tipo, né? Então, eu acho que vai ter muita gente aí pra receber essa bola, mas ninguém se destacando muito, sabe? Mas pra mim, cara, é a cara do Rodgers de fazer um cara como o Watkins destruir, né? Enfim, pra mim é isso.
E eu acho que um dos principais pontos pra esse time, não sei como vocês enxergam, mas é a questão da defesa. Porque, tudo bem, talvez o ataque não renda tão bem quanto nos últimos anos, e talvez nem tenha uma queda de produção tão grande assim, mas essa defesa, cara, dos Packers é uma defesa pra ganhar jogos, pra levar o time pra frente, é uma defesa que deve fazer muito barulho na NFL. Tudo bem, perdeu um dos irmãos em Smith, mas o Preston continua lá, Devontae Campbell, uma grata surpresa. A gente tem o Rashawn Gary, que evoluiu bastante. Cara, Savage, Jair Alexander, nem precisamos falar desse corner. É talento. Esse time tem talento, Kuter. E eu não sei se tu concorda comigo, mas é aquela defesa que vai chegar no final do jogo e vai decidir o jogo. Que vai impedir o TD, que vai impedir um drive para a vitória do time adversário. Porque é uma defesa que pressiona, é uma defesa que tem talento para pressionar pelo interior da linha, né? Clayton Clark tá lá, o Reed tá lá. É uma defesa que pressiona por fora, é uma defesa que força interceptações. O Alexander, né, tá lá para provar isso, um dos melhores corners da NFL. É uma defesa que eu consigo imaginar parando os adversários de toda forma, cara. De toda forma.
Exatamente.
Então, assim,
eu
é uma
acho
defesa
que
muito forte.
Exatamente. Eu acho que pela primeira vez em sei lá quanto tempo, o forte desse time do Packers não é o ataque, é a defesa. Essa defesa é muito boa. Ela é muito boa. Eu gosto bastante dela. Trouxe o Devontae Wyatt, que foi uma excelente escolha. O Quay Walker, a gente tem todo o meme, né, sobre o Quay Walker. E realmente eu acho que ele não tinha o valor ali de ser escolhido na primeira rodada. Porém, foi escolhido, né? Vamos ver o que eles enxergaram no cara, né? Eu acho que Green Bay tem um certo... ter um certo crédito aí com relação às suas escolhas, tanto ano passado mesmo com o Eric Stokes foi a mesma coisa, né? O Eric Stokes estava foi altamente criticado, falando que teve uma ótima primeira temporada, né? Então, agora esse cara alinhando com surpresas gratas como o Devondre Campbell e o Rashawn Douglas, e com craques como o Jerry Alexander, que ficou lesionado uma boa parte da temporada passada, e mesmo assim a secundária foi bem, cara, eu acho que essa defesa do Packers tem potencial pra ser top 5 da liga.
Cara, então, em relação à defesa dos Packers, eu acho que o comentário óbvio é do Quay Walker, né? A gente precisa falar desse jogador maravilhoso que é Quay Walker. Mas, assim, no geral, eu gosto da defesa. Eu não vejo um decréscimo de talento muito grande. A adição do Devontae Wyatt faz um barulho legal. Eu gosto desse miolo de linha, Nico Kenny Clark, Jaron Reed e Devontae Wyatt. O Preston Smith é um jogador muito, muito forte. E o Rashawn Gary deu as caras, né, na temporada passada. Então, a gente vê coisas muito interessantes. A secundária, pra mim, jogou mais do que eu imaginava. Principalmente sem o Jair Alexander o ano passado. Eu espero um decréscimo de produção do Rashawn Douglas. Eric Stokes ainda é um jovem, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele nessa segunda temporada. Jogou muito bem durante parte da temporada. Mas eu vejo uma defesa boa o suficiente pra, cara, conseguir ajudar muito esse time a ganhar em dias que, cara, o ataque não consiga funcionar tão bem. É, e aí eu acho que é um trunfo forte, porque você tem o Aaron Rodgers e uma defesa que é capaz de ganhar jogos, então isso é um grande trunfo, né, cara?
É assim, os Packers é um time capaz pra mim, mesmo com um ataque pior do ano passado, vencer no ataque e na defesa. Os Packers é um time que vence praticamente de qualquer forma na NFL. Talvez não contra os times mais fortes da liga, mas mesmo assim eu não duvido que vença pelo ataque ou pela defesa contra os melhores times da NFL. Então quem dirá contra os piores? Eu acho que esse é o trunfo dos Packers, que já tem um trabalho bem estabelecido. Matt LaFleur é um dos melhores head coaches da NFL, tem seus problemas, mas tá lá, tá nesse panteão hoje. Então assim, os Packers é um time que é feito pra vencer. E a questão é, não é se vai vencer divisão, porque vai. É, vai vencer os playoffs? Vai pro Super Bowl? Vai quebrar essa fucking barreira que não consegue chegar na hora H e vencer? Que perdura desde uma década, que chega lá e pipoca, ou toma uma lavada, ou perde de uma forma inacreditável. A questão é essa, pra vocês, os Packers hoje, em 2022, é um time pra chegar lá em janeiro e ir pro Super Bowl, ganhar o Super Bowl? Porque a gente não pode ficar falando dos Packers pra temporada regular, a gente sabe o que eles vão fazer lá, eles vão pro playoffs. A pergunta dos Packers é, eles vão fazer algo diferente do que estão fazendo no último ano em playoffs?
Ah, cara, aí eu acho que a gente cai em duas questões. Primeiro, o Christian Watson vai virar ou não? Eu tento discordar com o Coulter quando o Coulter fala que o Aaron Rodgers é um cara capaz de fazer o SMA Watkins passar das mil jardas. Ele só fez 3 wide receivers passarem das mil jardas na carreira dele, que foi o Greg Jennings, o Jordy Nelson e o Davante Adams. Não quero tirar mérito do Aaron Rodgers, não, por isso. Eu acho que ele distribui muito bem a bola, talvez por isso nenhum nome além desses 3 tenha tido mais de 1000 jardas, mas eu não sei se ele vai fazer o Sammy Watkins ter esse desempenho, que é um desempenho que eu não vejo no Sammy Watkins também acontecendo. Então eu acho que passa por isso, e aí passa por uma questão que é difícil a gente analisar, que é, cara, o Aaron Rodgers é unclutch, ele é pipoqueiro, assim, traduzir real mesmo,
em final de conferência.
É pipoqueiro, cara.
Em final de conferência.
Pipocou em divisional round no passado.
Ah, cara,
pipocou no divisional round no passado.
Mas olha só,
Quando o bicho pega nos playoffs, o Roger pipoca.
Não, cara, e contra Dallas?
Hein? Dallas? Em 2017?
Não, beleza. Ué, cara, mas vale, ué.
Nós estamos em 2022, Cooter.
Vocês estão roubando a carreira do cara, pô. Como pipoqueiro,
Deixa eu refazer. O Aaron Rodgers pipoca todo ano em pelo menos um jogo dos playoffs. Só que é o time eliminado, cara. Okay. Porque não adianta, porque okay, se você jogar bem todos os jogos, é campeão. Se todo ano tiver um jogo com pipoca, fodeu.
Tá bom, aí eu concordo, beleza.
Concordo. E aí a gente vai naquela mesma discussão, né? Porque, tipo, assim, por exemplo, no passado, o Aaron Rodgers foi um dos grandes, se não o maior responsável pela eliminação dos 49ers. O cara simplesmente jogou horrível. Procura no YouTube aí, vê alto em... Tu vai ver um monte de câmera que comprova que tinha um alvo aberto lá em 25 jardas e o cara fez um check down de 5. Tendo que virar o jogo no game win driving. Então, assim, isso me pega. E aí, eu não consigo não falar que o Rodgers não leva o time até a final de conferência, porque, por exemplo, quando perdeu pra Atlanta, lá e tomou um escambau, o time só foi pra final de conferência porque tinha o Rodgers. Então, tipo assim, é bem complicado falar esse lado do Rodgers. Mas, de fato, o que o Pedro tá falando pra mim é uma verdade. Que pelo menos um jogo de playoffs o cara pipoca, e aí é eliminado. Então, assim, eu tenho grandes dificuldades pra falar desse time em pós-temporada. Porque eu não consigo cravar com certeza. E ano passado eu cravei, eu falei, esse time vai vencer o Super Bowl, é o melhor Packers em muito tempo. O time tá forte, tá pronto pra vencer. E o time pipocou em casa pros 49ers. Então, tipo assim, eu tenho sérias dúvidas pra esse time em pós-temporada.
O time não. O Aaron Rodgers e o Special Teams.
Sim.
Não dá pra pôr na mão dessa defesa, tá ligado? A defesa não, fez
não
o papel
não, de
dela
fato.
Certinho.
Concordo. E aí, Kuta?
Cara, essa tá me perguntando a previsão pra temporada?
É, temporada e o que tu espera pro playoffs, porque os Packers é um time que vai estar em playoffs, né?
Sim.
Então...
É, eu espero entre 12 e 13 vitórias pra eles. É, talvez 11. Não, 12 e 13 acho que tá bom. É... Eu não consigo...
Cid 1, vocês acham que não. Briga? Por... Não?
Já pra mim fica entre
não briga, não briga.
E, é, eu concordo com vocês. Concordo com vocês.
É, enfim, mas o... Cara, é porque eu vejo esse Green Bay enfraquecido, né? Principalmente no lado ofensivo da bola. E, cara, a defesa tá fazendo sua parte, fez sua parte nos playoffs do ano passado. Só que tem certos matchups aí, principalmente contra São Francisco, que pegam muito contra o Green Bay. Então, se Green Bay cruza São Francisco ali, ainda mais São Francisco com a projeção que eu tenho pra eles caem, tranquilo. Agora, eu acho que é um time que faz... pode acabar eliminando um dos grandes. Pode, um dos grandes, no caso, um dos contenderzões, assim. Tipo, que, no caso, pra mim, Rams e Buccaneers. Então, pra mim é isso, cara.
É
um time que pode acabar até chegando lá no final, mas, tipo, diferente de outros anos, não aposto nos Packers pra serem campeões da NFC.
Eu concordo com... O Kutter, eu acho que tem... E tirou da minha boca a frase que eu ia falar aqui. Nossa, eu concordo 100% com o que tu falou agora, Kutter. E... Sei lá, eu olho pros Packers já e eu continuo achando que tá... Não, talvez um, mas não duvido que seja mais degraus abaixo do que tá os Bucks e os Rams hoje em nível pra vencer o Super Bowl e vencer a conferência. Então, vamos ver o que os Packers podem aprontar esse ano. Vai vencer a divisão, né? Todo mundo sabe disso. Vai para playoffs, mas o que vai fazer em janeiro, eu, sinceramente, eu fico com o pé atrás. Não ponho incógnita, mas eu fico, sim, com o pé atrás. Enfim, vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre essa divisão, esses times, ou podemos ir pro encerramento já?
Eu não dei o meu número de vitórias que eu espero para os Packers.
Ah, é verdade.
Lamentável, Breaks.
Lamentável.
Que host, hein?
Só comentar.
Péssimo host.
Os Packers enfrentam os Rams, os Bucks e os Bills. Então, assim, eu acho que o máximo que der é 14 vitórias. Eu espero ali 12, 13 vitórias. Você vai perder só mais um jogo ali. Dois jogos, eu acho que é o natural. Eu não acho que os Packers também vão perder mais que dois jogos no resto, porque o resto do calendário não é tão difícil assim. Mas aí, por provas que eu já falei, cara, não dá. Se quando você era muito forte, muito favorito, o Aaron Rodgers pipocou e não deu certo, imagina quando não é mais tão favorito assim. Eu não vejo esses Packers indo tão longe, eu concordo com o Kutter, o time tá bem enfraquecido.
Bom, gente, vamos então acabando mais um podcast aqui, né? Vou fazer um desabafo de bastidor. Graças a Deus acabou essa bosta de gravação. Eu quero socar o Zencaster. Se você aí é dono do Zencaster, melhore esse site, porque você deu um trabalho a mais pro Pedro Gregorim Editor. E pros
de
três,
quebra,
cara,
vai tomar no cu também.
Vai tomar no cu, exatamente. Cara, eu nunca vi um momento onde os três aqui ficaram com tanta raiva de um URL e um servidor na vida pra xingar um site. Então, Rafael Kutter.
Cara, pra quem quer ter uma noção da situação, teve um momento ali que ninguém se ouvia, tava todo mundo online e ninguém se ouvia. Tava todo mundo falando, todo mundo gravando, mas ninguém se ouvia. Como é que eu consigo gravar isso, hein, senhor Zencaster? Como? Hein?
Como? Então,
e aí teve um momento que todo mundo me ouvia, todo mundo se ouvia. Só que eu não via ninguém, nem via ninguém. Simplesmente eu era tipo, mano, eu era um fantasma ao contrário, tá ligado?
É isso aí. O Japa não ouvia ninguém, mas todo mundo ouvia e via o Japa. Cara, foi uma situação
bizarra,
bem triste, bizarro, bem triste. Mas enfim, acabou, tá tudo certo, é isso aí. Muito obrigado, gente, todo mundo que ouviu até aqui. Tamo junto, um abraço. Temos ainda mais três podcasts pra fazermos aí de preview. E são três divisões bem interessantes. Então, isso aí. Um beijo na família, um abraço e até a próxima.
Japa, muito obrigado pela sua presença aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Já são três previs. O Pedro Bragolin não aguenta mais editar esse podcast no futuro. mas eu garanto que ele ficou bom e suas falas, assim como a do Cutter, fizeram esse podcast ficar recheado. Não sei quanto tempo tem, porque a gente tá gravando pela quarta vez esse podcast aqui, né? O quarto áudio diferente pra juntar depois, então só Deus sabe o tempo final desta bagaça. Mas eu sei que o EP ficou bom porque teve você, teve o Cutter, e eu acho que a minha presença também deu um charme a mais nesse podcast. Um beijo, cara.
Cara, assim, eu tenho certeza que esse EP ficou bom, pelo fato de que, cara, primeiro que foi um EP divertido de gravar, as falas foram muito boas, acho que teve boas falas, foi engraçado, e nosso editor é fantástico, então eu garanto que esse EP ficou muito bom.
Muito obrigado.
Mas é isso aí, obrigado, Bregs, por ter participado comigo, obrigado, Bregs, por editar esse podcast aí, você tá ouvindo no futuro isso aqui, obrigado, Cutter, aí, pela participação, e muito obrigado, amigo ouvinte, que acompanhou a gente por mais esse podcast. Nos vemos no próximo episódio. Tá chegando a hora de começar a temporada. Pra gente não, vou revelar, a gente tá no começo de julho ainda, mas pra você que tá escutando esse podcast, tá chegando a hora. Falta ali menos de um mês pra começar a temporada. Então é isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Um abração e tchau, tchau.
Bom, gente, muito obrigado a quem ouviu o EP até aqui. Foi um prazer inenarrável ter estado com todos vocês. Um beijo, fiquem bem, até a próxima, valeu e tchau, tchau. E finalmente acabou essa gravação, vai tomar no cu, Zencaster, te odeio.